E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo.
Com vocês, Deputado Iberbege.
NFL. E eu falei, cara, eu não acho o Mac Jones esse QB que a galera tá amando tudo. Falei, mano, calma. O cara foi bem em Bama, só que tem o Bama tem um problema muito sério, cara. Ah. Bama, em jogadores que você vê em Bama, o cara é maravilhoso. Mas são produtos do esquema do... Caramba, esqueci o nome do treinador de Bama agora. Não é o Surtain, não. O Surtain agora tá no Jacksonville. Bota pesquisar agora o nome dele aqui.
Posso fazer uma pergunta?
Pode.
Mas qual foi esse esquema aí? Esquema tático, você diz?
Não, cara, no draft.
Ah, tá.
Nick Saban. O esquema do Nick Saban em Alabama, ele potencializa jogadores que não são nada, tá ligado? Direto.
Tu tá falando que foi escolhido?
Foi?
Tá falando por causa do QB que foi escolhido.
Isso, do Mac Jones. Klopp, os caras em Bama, os caras são os reis. Essa é a verdade. Bama é a universidade mais tradicional, é a que mais ganhou, é o melhor programa.
Então, calma, os caras chegam
os caras parecem o história da Bahia.
É a universidade mais tradicional de futebol universitário, né?
É.
Cara, tá só pra caçar, porque tá gravando, seus porra! Começando o nosso querido podcast The Pub BBI. Papo de bar mais perto de você. Eu pensei que o nosso querido Argos ia soltar uma coisa aí meio com os clubes envolvidos em questão, mas ele tava falando de draft. E o draft deixamos para outros momentos. Boa noite, meu querido Argos. Como que você está?
Boa noite, rapaziada. E aí, tudo bem?
Show! Ele caiu na pegadinha do Gugu. Estamos também aqui com o nosso querido... Deixa eu falar com o Alex primeiro. Tudo bom, Alex Torres?
Cara, aqui tá tudo bem. Aqui em Manaus tudo tranquilo. E eu estou aqui... comendo carne com omelete com Guaraná Baré. É muito bom.
Eu fiquei confuso. Alguém sabe o que é? Como que é a última coisa?
Guaraná Baré. É um Guaraná muito bom que tem lá.
Ah, é Guaraná? Guaraná de tomar?
Isso, Guaraná mesmo. É tipo um refrigerante. Normal.
Não é melhor que o Guaraná Mineiro. Boa noite.
É tipo... Não sei quem falou aqui, mas é que eu tô na dúvida aqui. Já eu pergunto. É o Matheus? Pra quem que falou?
Não, cara, foi eu.
O Argos foi mal, desculpa. Calma, gente. É que eu quis entender, é tipo aqueles açaí, tá ligado?
Não, é Guaraná mesmo, de refrigerante, que vem em garrafa. Entendeu? Mas é muito bom, cara, não é ruim não. O Baré é muito bom.
É, porque, tipo, por exemplo, aqui eu não sei, aqui eu gosto muito da tubaína mesmo.
Sim, mas a tubaína é um tipo de refrigerante de tutti-frutti. Tem que ter um fabricante, entendeu? O Guaraná Baré é o Guaraná fabricado pela Baré, entendeu?
Ah, entendi. Que coisa, né? Pois manda uma foto aí, ô Jacaré. Mas estamos também aqui, eu já falei o nome, o Klopp, tudo bem, Klopp? Seja bem-vindo novamente. Hoje
boa
o Klopp
noite a todos, um grande abraço para todo mundo. E lembre-se que sábado eu fiz mó merchan de vocês, hein? Tava na live do Liverpool aí, falei umas 4 vezes o nome de vocês aí.
Putz,
pra ouvir seu podcast.
Tá gravada?
Tá gravado, pô.
Manda o link lá, que eu não vi não. Que eu tô...
Vou te mandar, mas tem quase 3 horas de live também, se você tiver paciência pra ver.
Ah, filho, não tô dormindo não, filho. Eu tô trabalhando tanto que eu tô editando as coisas e deixo só podcast rolando e vou editando as coisas, trabalhando. Eu não sei mais quem é minha vida não. Eu só tô de folga hoje. Porque é dia do Palmeiras e dia do Palmeiras nenhum editor trabalha. É mentira, eu trabalhei de manhã, então por isso.
Não, tranquilo, irmão. Logo mais eu te mando aí.
Fechou. Estamos também aqui, deixa eu ver. Falta dois, eu falei quatro, Falta falar com o Matheus. Matheus, tudo bom, Matheus? Baguri.
Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo, pro Klopp, Argos, para ti, Guto. Boa noite para nossa audiência, ou um bom dia, boa tarde. Tamo aí mais uma vez para falar, principalmente eu espero falar sobre os protestos, eu espero que o outro lado de Manchester não seja citado nesse podcast hoje. E muito feliz com o protesto, já adiantando, muito feliz com o protesto. Parabéns à torcida inglesa do Manchester United.
Embora já a gente falar desse protesto patético, porque me fez perder um dia de gravação, filha de uma puta, mas tudo bem. Vamos falar com o Enzo Krieger. Tudo bom, meu querido Enzo? Eu falei que não ia citar o Manchester City hoje, mentira. Vamos citar o finalista, até que enfim o Guardiola voltou a uma final de Champions League depois de 10 anos. Mais de 1 trilhão gastados, mais de 500 mil jogadores. Mas eu falo para vocês, independente do dinheiro gasto, independente das situações gastas, independente de qualquer coisa, foi merecido. O time, ele faz o que faz, mas o time dele joga, ganha os títulos domésticos que tem que ganhar e tava faltando ganhar ou chegar nas finais competições europeias. Se vai ganhar ou não, aí outros 500. Mas eu garanto que o Enzo deve estar muito feliz, né?
Rapaz, eu tô feliz mais da conta, eu só não tô mais feliz porque os torcedores do Manchester United fizeram mais que o time na temporada inteira pra impedir o City ganhar o título. Mas, enfim, mais fácil. E, bom, tamo na final, né, cara? É um sentimento inexplicável, feliz demais, mano. Esqueci até de mandar salve aí pra todo mundo, então fala aí todo mundo, fala aí pessoal que tá ouvindo o podcast. Porque, rapaz do céu, é inexplicável.
Show, show. Eu confesso que eu não preparei tema nenhum, porque faz muito tempo que a gente não grava, mas eu sei que muita coisa aconteceu. Eu vou pedir pro Alex aqui, resumidamente, claro, porque o podcast hoje é cronometrado para terminar às 11, às 9h15. Então, Alex, tu tem 5 minutos aí para falar quem ganhou, quem não ganhou na Europa League. Se o pessoal ficar debatendo também, eu vou deixar debater. Hoje o tema é livre, não vou ficar falando muito, pois tem muita treta pra gente resolver aqui. E eu quero mais ver o bicho pegar fogo. Fala, meu querido Alex. Sei que tem Norwich campeão aí, tem fugi até o nome, o Bournemouth subindo também. O Bournemouth não, o Watford, meu Deus do céu, os caras, o menino que eu chamei pra participar do podcast vai me bater. Ai, Jesus do céu, o Watford, subiu o menino João Pedro lá. Mas fala, Alex, deixa eu parar de falar que eu tô falando demais, eu sou só apresentador, não sou comentarista.
É, Guto, vamos lá, vamos começar direto aqui, vamos começar da parte de baixo mesmo. Vamos para algo mais recente aqui, ocorreram as finais da FA Trophy e da FA Vase de 2020. São competições que os times semiprofissionais e amadores disputam. A FA Trophy é para os semiprofissionais da 5ª ou 8ª divisão. E a FA Vase são a 9ª divisão. Oi?
Pera aí, Alex. Calma aí, gente. Calma aí. Gente, por favor, abre o microfone aí. Não sei se vocês estão. Se vocês viram a foto do Guaraná Baré. Quem é que vota pra essa ser a foto de capa do podcast?
Ô, oh, meu!
Eu voto.
Por mim, tá de buenas. Oh, eu não vi a foto, mas eu confio no Klopp.
Eu já tirei a foto, já tirei o print pra não correr o risco do Alex tirar a foto.
E aí, cara?
Mas, tô brincando, Alex, eu não vou fazer isso, não. Mas, prossiga.
Tá. Então, essas finais de 2020 ocorreram. Bom, na FA Vase, quem ganhou foi o Hepburn Town, da 9ª divisão, contra o Consett, que é também da 9ª. Só que são tantas 9ª divisões que ficam muitos times na FA Vase. O Hepburn Town, ele fica, se não me engano, na mesma região que o Newcastle e o Sunderland, Tynan-Wear. Hepburn Town esteve 2 vezes atrás no placar, ganhou por 3-2. Primeira conquista do Hepburn Town e ainda estão disputando a FA Vase de 2021. E na FA Trophy, quem ganhou foi o Harrogate Town, que venceu os Concord Rangers. E isso é um feito inédito, porque quando o torneio ainda estava nas semifinais, ele foi interrompido, mas as playoffs ainda rolaram. E nessas playoffs o Harrogate subiu, da quinta para a quarta. Então o Harrogate entrou para a história por ser o primeiro time a ganhar a competição, já sendo um time profissional da EFL. Então o Harrogate venceu os Rangers que concordam, Concord Rangers, e por 1-0 o gol de Josh Fulkingham. Agora indo aqui para um pouco mais acima, National League ainda tem muita coisa para definir ainda, mas já faltam um pouco mais de 6 jogos. Falta, a disputa tá ficando mais acirrada. Hoje mesmo o Sutton United perdeu do Notts County por 3-2. Esse resultado tira as chances do Sutton assumir a liderança da National League. O Torque tá com 76 e o Sutton tá com 72, só que tem um jogo a menos. Mesmo se vencer, fica com 75. Então o Torque começa a se comemorar, porque eles tinham perdido a liderança que estava ali, uma margem muito grande. Eles tinham perdido, recuperaram e vão ficar com ela por mais um pouco. Então vai até a rodada 42 aí para a National League. Agora para a League 2 nós já temos, só falta 2 promovidos serem confirmados. Porque os 2 rebaixados já foram decididos e de uma forma muito dolorosa. Southfield United e Grimsby Town estão rebaixados, estão fora da EFL, vão disputar a National League, estão fora também do FIFA 22. Quem quiser fazer moto carreira com eles, que faça agora no FIFA 21, porque no 22 não vai ter mais eles. Mas o doloroso indo pro Southend, porque foi literalmente na rodada passada. Eles venceram o Barrow por 2-1, só que eles precisavam que o Colchester e o Scunthorpe United não vencessem, nem empatassem. Tinha que saber que os dois tinham que perder. E o Colchester venceu, e o Scunthorpe empatou em 0-0. E esse resultado já rebaixavam o Southend United. Vai fazer companhia ao Grimsby Town, que já tinha se rebaixado um pouco antes, quando perdeu para o Exeter 3-2. E ao mesmo tempo, o Scunthorpe United empatou. E o Barrow também venceu. Uma vitória do Barrow já dava a última pá de cal no Grimsby. E os dois estão fora da EFL. O Grimsby volta para a National League depois de 5 anos, e o Southend encerra uma estadia de 101 anos na Football League. É triste. Vamos aqui para a League One, terceira divisão. Campeão e promovido já estão definidos. O Hull City e o Peterborough United conseguem isso com suas obras e com muito merecimento, sim senhor. O Hull City venceu o Wigan Athletic por 3-1, garantindo assim o título. O Peterborough United empatou com o Lincoln City, perdeu a chance de título, mas ainda assim está promovido, porque o Lincoln City era adversário direto e o Sunderland não tinha mais como alcançar eles. Então, os rebaixados foram o Bristol Rovers, que já tinha sido rebaixado na 44ª rodada, matematicamente não tinha mais como, perdeu para o Portsmouth 1-0, mas virtualmente não tinha chance praticamente. E o Swindon Town também tinha sido eliminado na mesma rodada. E nessa última rodada foram rebaixados o Rochdale e o Northampton Town. Destaque para o Rochdale, que é o time da sofrência. Por quê? Porque uns anos atrás ele foi eleito como um time que é o pior de se torcer em toda a Football League. Porque todo esse tempo que eles estiveram lá, sempre estiveram na quarta divisão. E só em 2010 que subiram para a terceira, para depois de um tempo cair de volta para a quarta. Aí subiram de volta para a terceira e não passaram longe de fazer o seu encanto aí. É o que ganha aqui o bairro de Osasco, está rebaixado. E Rochdale e Northampton Town estão rebaixados. Northampton fez o bate e volta, subiu e depois desceu de volta. É só falta decidir agora a última vaga das playoffs. Já estão garantidos o Blackpool, o Sunderland e o Lincoln City. Agora essa vaga está entre o Portsmouth, Oxford United e Charlton. O Portsmouth está em sexto com 72, o Oxford está com 71 e o Charlton com 71. Se o Portsmouth vencer o Accrington amanhã, já era. Não importa o outro resultado, o Portsmouth depende de si mesmo. Mas o Oxford United vai enfrentar o Burton Albion e o Tottenham Athletic vai enfrentar o Hull City, o campeão. Então, o Oxford, opinião pessoal, acho que vence o Burton Albion, porque o Burton não briga por mais nada. E o Charlton, eu não sei como é que vai ser contra o Hull City, porque o Hull City tem mais time. Então, mas talvez eles venham com mais relaxados, porque já são campeões mesmo. E é isso. Então, Portsmouth depende de si. E se empatar, tem o Oxford e o Charlton aí prontos para dar o bote. Bom, isso aí na League One. E vamos terminar aqui com a Championship, porque os dois promovidos já estão decididos. São o Norwich City e o Watford, com muito merecimento, diga-se de passagem. E o Norwich, inclusive, já é o campeão. Não tem mais como ser alcançado pelo Watford. Mas, ainda assim, vai ter um papel na última rodada. Bom, os quatro times da playoff também são decididos. Brentford, Swansea City, Bournemouth e Barnsley. Nós só sabemos que o Brentford vai ficar na terceira posição. E que a quarta posição pode ficar até com o Bournemouth. E bom, o Swansea tem 80, o Bournemouth 77, o Barnsley 77. E, enfim, o Swansea vai pegar o Watford, o Barnsley vai enfrentar o Norwich e o Bournemouth vai enfrentar o Stoke. Então, só o Bournemouth tá enfrentando alguém que tipo, é teoricamente mais fraco. O resto é, tipo, adversários mais fortes. Então, só falta decidir a ordem das playoffs, quem vai enfrentar contra quem decide em casa. E no Z3, a zona de rebaixamento, aqui é onde o bicho pega. Porque o Derby County ficou perdendo. E aí os outros times também ficaram perdendo. O Rotherham United hoje empatou com o Luton Town em 0-0. Ficou com 41 pontos, não tem mais jogos atrasados do Rotherham. Mas eles precisam vencer o Cardiff City na casa deles. E o Derby County e o Sheffield Wednesday, eles vão se enfrentar, isso mesmo. Confronto direto contra o rebaixamento. O Derby County tem 43, o Sheffield Wednesday tem 40. Se o Sheffield Wednesday vencer, eles ultrapassam o Derby County. E para se salvarem, precisam torcer para que o Rotherham não vença, para eles sacramentarem o Great Escape. Porque o Sheffield ficou toda hora na zona de rebaixamento. E conseguir isso logo na última rodada, seria épico para eles. Bom, o Derby County, para se salvar, ele precisa vencer o Sheffield Wednesday. Mas se não vencer, se empatar, eles têm que torcer para o Rotherham United não vencer. E se perder, eles estão rebaixados, porque de uma forma ou de outra o Sheffield Wednesday vai ultrapassar eles. Então essa é a briga contra o rebaixamento, tá? Vai ser eletrizante. Derby County, Sheffield Wednesday. E tipo, pode acontecer até de o Sheffield Wednesday ganhar. Ainda assim, os dois caírem juntos. Tá muito louco isso aqui, Guto. A última rodada promete. Eu finalizo por aqui.
Show, show. Alguém quer comentar alguma coisa aí? O Mauro não tá aqui, mas se alguém quiser se manifestar sobre o seu...
O cu é frouxo.
Vocês acham que foi um ano mais abaixo da Championship? No nível técnico, competitivo, etc?
Cara, eu senti um pouco isso também, porque os três que desceram foram já são dois que sobem. Ah, esqueci de falar da League 2. O Cambridge e o Bolton poderiam ter subido na última rodada, só que os dois perderam e o Morecambe ganhou. Ou seja, o Morecambe tem chances boas aí de subir, só que ainda estão em quarto. Eles poderiam ter subido na última rodada, mas só que os dois perderam. Então vai ficar isso aí para a última rodada. O Cheltenham já subiu e o Southend e o Grimsby já caíram. É isso.
Mais alguém?
Eu acredito que, como todo futebol, né, cara? Porque a pandemia esse ano pegou os clubes, então preparo físico, os caras estão tendo que jogar mais jogos em menos tempo. Então, acho que todas as ligas estão sendo afetadas aí pela pandemia, né? E também tem questões financeiras, enfim, tudo tá envolvendo aí. O mundo virou de cabeça para baixo. E a Championship aí também não fugiu da crise global.
Ai, ai. Pouca coisa mudou no... Tem uma coisa que não mudou no mundo, gente. Não sei se vocês
vão concordar, né? O Tottenham não ganha nenhum título. Isso nada mudou. O Pochettino saiu do Tottenham, mas o Tottenham não saiu dele. O time não tá liderando o francês. E... como eu tô baixando. Deixa eu começar com o menino Enzo, porque ele vai ser atacado hoje, provavelmente. Então, Enzo, antes de começar, o Klopp quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa?
Não, sobre a Championship, realmente eu não consegui acompanhar ela mais de perto essa temporada. Eu fiquei com a mesma impressão deles, que foi um nível um pouco mais baixo, mas é período de pandemia, não tem muito o que acrescentar, não. Por isso eu tô quietinho aqui.
Beleza. Meu querido menino Enzo, o menino que nasceu depois de 2000, o menino que torce pro Manchester City, aquelas piadas prontas lá, mas hoje é o dia da vingança. Hoje é o dia que você está rindo demais. Em menos de uma semana, ou dentro de uma semana, ganha um título, vai para a final da UCL, depois de muito investimento. A gente costuma aí que depois o pessoal debate se é a favor ou não, se é contra ou não, se valeu a pena ou não. Eu acredito que vai valer a pena se conquistar o título, né? Aí sabe como que é. E também prestes aí a questão de tempo pro City também ser campeão da nossa querida Premier League. Enzo, como que você viu isso tudo aí? Como que você viu essa temporada do City? E terminar com um título de UEFA Champions League é a cereja no bolo depois de tantos anos aí de sofrimentos, tantos anos gastando dinheiro, né? Enfim, e até achar o time certo para ganhar. Mas, como diz, o que importa é no final falar que tem a UCL. Falar que tem a Premier League. O dinheiro vem e vai, como todos nós sabemos. Como que você tá vendo isso aí, meu querido Enzo?
Antes de começar, Guto, eu queria só falar aqui que o City gastou menos que alguns times por aí, em termos de contratações, e os valores não chegam nem... Os valores que eu digo nas maiores contratações do City não chegam nem perto dos valores astronômicos aí que já foram pagos a alguns jogadores, inclusive de rivais, né? Então, assim, muita gente fala que o City gasta, não sei o quê. Tem inglês que gastou mais que o City. Eu só digo, não vou falar quem, mas tem mais.
Ah, eu sei isso aqui, o Palmeiras sofre com isso aqui. O Palmeiras ganha, não vai mais com obrigação. Se o Palmeiras perde, não sabe investir dinheiro. Infelizmente, quando um time gasta e não vem o título e não vem as conquistas, é assim mesmo. É futebol, essa é a graça do futebol. É gastar porque tem. Aí se a gente for conversar depois, olhar em vista se é o dinheiro válido, se é um dinheiro limpo, aí também se a gente ficar olhando isso, a gente vai perder o amor pelo futebol. Mas vamos lá, Enzo. Depois, quem quiser falar, pode falar, mas vamos deixar o Enzo terminar de concluir, que eu já terminei. Opa, foi mal, Enzo, engasguei aqui. Pode ir.
Tranquilo. Não, então. Eu acredito que a cereja no bolo de uma temporada de consciência do City. Porque é o trabalho, sem dúvida, do Pep Guardiola que ele conseguiu implementar melhor a filosofia de trabalho dele, a filosofia do Cruyff. Né? Não se compara àquele Barcelona do início da carreira do Pepe, né, que vai até 2011, né, mas o City de hoje, não diria nem que é o melhor City do Pepe Guardiola, porque depois daquele Barça, como eu já falei, inacansável, né, o City de 17 e 18 joga o melhor futebol, mas o City de hoje é um City que, cara, você olha e os caras, eles sabem quanto que eles têm que correr, eles sabem exatamente o que eles têm que fazer, eles sabem exatamente onde tem que estar. E é um time que sabe muito mais, tem muito mais consciência, controla melhor o jogo, apesar de não ser aquele futebol de se encher tanto os olhos, né? Enche, claro, os olhos. O segundo gol hoje, né? O segundo gol, na verdade, do Mares, foi um gol de contra-ataque, que o City já não faz gol de contra-ataque, foi excepcional de futebol, cara. Mas o City, essa temporada é muito mais consistente. E tá premiando essa consistência do City essa temporada, né? Porque nessa mesma temporada 17-18 que eu já falei, que o City jogava futebol, que fez 100 pontos na Inglaterra, o City caiu nas quartas pro Liverpool. Então, é uma cereja pro bolo de um trabalho que há muito tempo vem construindo uma história e que vem merecendo. E que hoje, felizmente, a gente pode comemorar. Aí, comemorar bastante, porque é só o primeiro passo, né? Ainda falta o título e é só o primeiro passo aí na virada de chave para uma nova história, um novo conto aí no Manchester City. Então, acredito que seja muito bom, até porque não só na Champions, mas na Premier League, na Carabao Cup, um time vem lutando e realmente, assim, tirando as partidas que perdeu, né? Que, por exemplo, o FA Cup contra o Chelsea, que mereceu perder. Derby de Manchester contra o United, que mereceu perder. Contra o Tottenham lá em novembro. Tirando essas partidas, o City fez uma coisa que eu nunca pensei em ver. Um controle absurdo. E esse controle parece que a cada partida só melhora. Só melhora e uma felicidade enorme. Hoje, poder ser torcedor do Manchester City e ver um time chegando aí, ganhando a Carabao Cup, muito perto de conquistar a PL numa final de Champions. Então, sonhar, cara. Até porque não dá pra descrever, é muito estranho. Enfim, muita gente tá falando aí que não é treble, mas são três troféus, né, irmão? Se quando o Flamengo aqui no Brasil ganhou Carioca, Brasileiro e Libertadores, foi treble. Tem que ser na Carabao Cup também, nossa, comparação horrorosa, mas, enfim, são três troféus, é trouble, né?
Farmeira também, mano, o Paulista, a Copa do Brasil e Libertadores.
Eu esqueci do Palmeiras, enfim, mas é isso. Eu acredito que hoje o City esteja na sua melhor versão como um grupo, porque pode ter De Bruyne, pode ter Gundogan, mas mesmo quando esses jogadores não fazem atuações exorbitantes, o time tá unido. E o time, mesmo se jogasse sem esses jogadores, teria o mesmo desempenho, porque esse é o tempero do Manchester City. Não depende de individualidade como depende o Paris Saint-Germain. Depende de uma união, que é um grupo, uma família, esse time aí.
Pessoal, está aberto a comentários.
Vamos lá, antes de tudo, parabenizar aqui o Enzo pela classificação para a final do City, né?
Ah, Klopp, seu cu.
Eu sou a favor da não agressão. Foi o que eu falei. Sábado. Não, eu faço zoeira, mas vocês vejam que sábado eu estava participando de live do Liverpool, falando do clássico. Fazer algumas considerações. Acho que quem é. O mundo do futebol, basicamente, se divide em duas partes. Uns 70% aí, 75%, que é guardiolista e o restante que não é. E a babação de ovo, às vezes, faz com que os ânimos se inflamem um pouco mais. O Guardiola está fazendo um ótimo trabalho no City. A gente sabe que esse trabalho no City só é frutífero dessa forma, porque se gasta muito. Da hoje foi publicado pelo Globo Esporte que só na era Guardiola já foram 970 milhões de libras. É muito dinheiro. E eles dão ano a ano lá e tal. E já passou de 2 bilhões no total que o Sheik gastou com o City. Mas colocando isso de lado, realmente o City vem numa dominância dentro da Inglaterra. Onde, desde que o Guardiola chegou, essa é a quinta temporada, ele está ganhando o terceiro título da Premier League. Ganhou a maioria das Copas Nacionais e, se eu não me engano, não passou nenhum ano em branco. Se não me falha a memória... Se ele passou algum ano em branco, o Enzo pode me corrigir, talvez tenha sido somente a primeira temporada dele.
Já falar, bastante... se foi na primeira.
O Enzo, então, sabe? Se foi na primeira. Nas outras eu sei que ele ganhou sempre pelo menos alguma coisa. Então, assim, realmente é o melhor time da Europa, entendeu? Não tem muito o que falar a respeito disso. É o time mais forte, é o favorito na final. Eu vou secar vocês, Só não vou torcer pro Real Madrid, porque eu odeio. O único clube no mundo que eu odeio é o Real Madrid. Só que eu não gosto nem de City, nem de Liverpool, então eu vou acabar sendo obrigado a torcer pro Chelsea. E se acontecer uma final entre Real Madrid e Manchester City, eu vou ser obrigado a torcer para um acidente nuclear de Chernobyl brotado ali debaixo do estádio e matar todo mundo, que eu acho que é a melhor solução para o futebol. Posto isso de lado, eu vou falar o quê? Posto todas essas minhas opiniões pessoais, eu vejo o City hoje completamente maduro para vencer a Champions. Foi um clube que vem batendo na trave há muitos anos, e todas as vezes que um time vem batendo na trave numa competição assim, chega uma hora que ele tá maduro para ganhar. A gente viu isso acontecer com o Bayern de Munique, que chegou em duas finais, aí na terceira foi campeão. A gente viu isso acontecer com o Corinthians na Libertadores, que foram uns anos ali passando vergonha, não dando certo, mas sempre tava ali no miolo, de repente foi lá e foi campeão. A gente viu isso acontecer com o Chelsea, que vinha desde 2009, em 2012 foi campeão. Até com o próprio Liverpool, que chegou numa final num ano, perdeu para o Real Madrid e no ano seguinte foi lá e foi campeão. Então eu acho que agora é o momento realmente do City. Eu estou secando muito para que isso não aconteça, mas eu acho que é meio que inevitável que o City acabe sendo campeão. E só queria fazer um último comentário a respeito do treble, do porquê que não é, porque assim, as Copas Nacionais, sempre em todos os países sempre existiram duas. É que com os novos calendários eles acabaram por extinguir uma das Copas e na Inglaterra não extinguiu. Então a Copa principal para definir se é treble ou não é a FA, entendeu? Não é a Copa da Liga.
A gente
é
sabe.
Essa que é a diferença. Inclusive a até existe uma discussão que às vezes em alguns fóruns a gente vê sobre, por exemplo, o Bayern de 2000, que se fosse, tinha na época na Alemanha, tinha as duas Copas, e ele ganhou a Pokal, né, que era a outra Copa, e ele não é considerado tríplice coroa, entendeu? Só um adendo. Então, assim, por enquanto, o United acaba sendo realmente o único com tríplice coroa, caso o City vença a Champions. Mas estamos torcendo aí para aquele 0,1% de Chernobyl, caso Real Madrid e City cheguem na final.
Não, porque o treble europeu é de vocês, né? Mas o treble nacional só nós, rapaz.
Ah, sim, o triplete, né? Sim, sim.
Sobre... Eu acho que o Klopp resumiu, eu gosto muito dos comentários do Klopp. Eu vou dar... Eu tenho dois protestos, na verdade, eu vou bancar o Mauro no podcast hoje. O meu problema com o City nem é o City, eu acho que o City é mais rival do United do que o United é rival do City. Eu tenho uma, pelo menos pra mim é assim, tá? Meu problema com o City é o Guardiola, e não pelo Guardiola, ele é um baita no técnico, ninguém ganha o que ele ganhou sendo um cara ruim. Mas quando tu fala que o Guardiola é um gênio, que o Guardiola é o cara que mudou a história do futebol na história, o melhor cara que mudou o futebol, ele é maior que todos, ele é melhor que todos, ele é maior que o mundo, aí começa a ter problema. Foi como o Klopp falou, é uma mamação. O Jürgen Klopp, do Liverpool, pegou um time quebrado, pegou um time fudido, pegou um time desmanchado, teve que refazer do zero, ganhou a Champions, ganhou a Premier League e não teve a metade da mamação que o Guardiola tem. E o Guardiola tem dinheiro infinito. Então, esse é meu problema com o Guardiola. Eu acho ele um baita até. Eu gosto da proposta de jogo dele. Mas, a mamação dele me irrita. Eu gosto mais do Klopp, principalmente por causa disso. Porque o Klopp
muito
é um
obrigado.
Cara... De... Mas eu gosto dos dois Klopps.
O guri... mas aí a mamação não tem nada a ver com o estilo de jogo e nem com a torcida, tem mais a ver com os comentaristas, com os jornalistas, com a imprensa, é isso que você quer dizer?
Igual também, hoje, também. O Ney Day, ele deixa muita gente enojada com o Neymar por causa disso, mas aí a torcida é, eu vou abrir, é jornalista brasileiro esportivo, principalmente os grandes. Eu já disse aqui, eu não consigo escutar o correspondente Premier League. Eu vou abrir mesmo, foda-se, eu não consigo escutar. Porque é impossível os caras não mamar o Guardiola. Por isso que eu falo, escute o Bate-Bola Inglês, dá espaço para todo mundo. Aqui tem dois torcedores do Manchester, já teve torcedor do West Ham. Falamos da última divisão da Inglaterra, tipo, mas... Cara, eu não suporto a mamação que tem em cima do Guardiola, principalmente pela mídia brasileira. Porque, primeiro, ele é espanhol. Isso é uma coisa que denota muito. Porque... Não sei por quê, porque alguns treinadores que são de outras regiões do mundo fazem um trabalho tão bom e não são chamados. O Guardiola, ele é um baita cara, ele fez um tipo de Barcelona, mas eu sempre relevo. Ele tinha um Xavi e um Iniesta no meio campo também. Ele já subiu bem, mas ainda assim, não foi um time que ele gastou rios de dinheiro. Agora, no Bayern e no City, tu tem que ter o outro ponto de vista também. Eu quero que o Guardiola chegue num clube e o presidente chegue nele. O professor, é o que tem. Não tem dinheiro. Não, beleza. Beleza. Tamo aí. Eu tô esperando isso do Guardiola.
Só queria fazer um adendo rapidinho. Desculpa te cortar. É que assim, o Guardiola, ele é sempre tratado no superlativo, né? Parece que tudo que ele faz vale muito mais do que o que outros fazem. Eu até entendo o porquê da mídia nacional tratar isso dessa forma, porque o Guardiola, aqui no Brasil sempre se aplaudiu em excesso os clubes que tinham brasileiros. Eu, por exemplo, quando eu cheguei no Brasil, que eu comecei a ver mais de perto o futebol, sempre a Roma foi tratada como um time grande. E aí você fala, cara, a Roma tem 3 escudetos. Mas por quê? Porque o Falcão jogou lá, porque o título deles de 2000 era uma colônia brasileira, o time, entendeu? E o Guardiola, pela forma que ele fala da seleção, principalmente as do Tele de 82, 86, por várias coisas que você vê o Guardiola fazer, que eram coisas que o Tele fazia, se você assistir, por exemplo, a final do Intercontinental entre Milan e São Paulo, você vai ver que o posicionamento do Cafu é exatamente um posicionamento que o Guardiola usou por muito tempo do Daniel Alves. Então, assim, às vezes eu fico um pouco crítico com relação a toda essa mídia que simplesmente vem dizer que o Guardiola revolucionou o futebol. Eu enxergo, cara, assim, você assiste meia hora do Barcelona de 91, 92, que inclusive foi a primeira Champions do Barcelona, você enxerga todos os elementos que o Guardiola está usando. Você assiste que é o Barcelona que foi treinado pelo Cruyff. Você assiste o Rinus Mitchell, você enxerga vários elementos do Guardiola. Você assiste o São Paulo do Tele, você enxerga vários elementos que o Guardiola utilizou. Então, eu não sei para que precisa disso. O cara tem um brilho próprio. Aí, de repente, você quer jogar uma coisa maior para dizer que o cara é mais do que o que ele realmente é. Eu acho que isso não é necessário, entendeu? Você falou muito bem, ninguém ganha o que ele ganhou sem ser competente. Muita gente teria todos esses elencos na mão e não conseguiria atingir os mesmos resultados. Mas, enfim.
É, o próprio City é a prova disso. O Mancini passou por lá, o Pellegrini passou por lá. Me engana aí se alguém tiver outro. Mas eu acho que a revolução que todo mundo banca, é que alguns entendem, outros não, é que o futebol... De repente, no meio desse período aí, entre esses anos aí que você falou, 90, 94, aí pega os anos 2000, 2010, aí passou e surgiu o Guardiola, foi o pragmatismo. Isso, pragmatismo que o futebol foi se criando, principalmente por causa dos títulos conquistados. Se você olhar bem, os próprios títulos da seleção brasileira, é muito ovacionado mais uma geração de 82 do que não ganhou, do que, por exemplo, um Tetra, um Penta. O Alex tinha pedido a palavra, quer falar alguma coisa?
Queremos falar mais sobre o jogo do City mesmo. Eu acho, sinceramente, que se o Neymar quiser a bola de ouro, ganhar a Champions de novo, vai ter que sair desse PSG. Porque, cara, nas duas partidas... O PSG é muito. Eu vi que o PSG é muito mal trabalhado na mentalidade, cara. Eu vi isso na expulsão do Di Maria. Eu vi isso quando o City começou a pressionar no jogo de ida. E o City, cara, se aproveitou muito bem dessa falha mental do PSG. Tipo, eu acho que o PSG realmente talvez tenha Mas time, não sei. Eu não sei quem tem mais time entre o City e o PSG. Eu nunca parei pra pensar, pra comparar um com o outro. O Ederson com o Navas, o Neymar com o Foden. Mas seja uma coisa, o PSG é muito mais instável mentalmente. O City aproveitou disso muito bem. E tem todos os méritos.
Isso é um brilho do Guardiola, posso dizer. Particularmente, ele é um dos únicos técnicos do mundo que eu vejo que tem um domínio completo do emocional do elenco. O time do City é frio. É um time frio. Eles não se apavoram, eles não se irritam. Até tem uma discussão ou outra, tudo bem. Mas eles não... É um time controlado emocionalmente. Isso fez a diferença hoje. E muito.
Bem, deixa eu passar a palavra aqui pro Argos aí. Depois eu já falo pro Argos aí. E aí, Argos? E o Chelsea vai avançar amanhã ou não vai? Como é que tá essa bagaceira toda aí?
É... Cara... Antes de falar do Chelsea, que, desculpa a expressão, eu tô com na mão, mas, cara, o Manchester City é um time que foi crescendo com o tempo. O que o Enzo falou sobre o Guardiola.
Primeiro, como Guardiola, é apanhando, aprendeu a bater.
Pessoal, tá ouvindo
o áudio dele ficou super baixo, do nada.
O áudio... É, o áudio dele deu uma baixada mesmo.
Alô?
Alô, estamos te ouvindo agora.
Ah, tá. Foi mal. O City teve uma sequência de tá apanhando, quase, e aprendeu a bater. Esse ano a gente viu um City que começou muito bem, cansou fisicamente. Teve, eu acho que não foi nem a incompetência de jogador, falta de sorte. Não, o time cansou fisicamente mesmo. Uma temporada muito desgastante, emendada uma na outra. E depois voltou ao normal, estabilizou no bom futebol. Isso é nítido, a gente vê o City jogando. Agora, Guardiola em si. O que o Klopp falou e que o Matheus falou é a mais pura verdade. Times onde tem brasileiros, a mídia nacional coloca como times maravilhosos, times que, nossa, ninguém consegue superar e tudo mais. São esse tipo de coisa que eu paro pra pensar, essa fama gigante que o próprio Barcelona tem, um time que veio ganhar uma Champions nos anos 90. Ah, mas o Cruyff passou lá, ok, mas não ganhou Champions. É um time que o pessoal fala muito, se o City ganhar agora, daqui a 20 anos, o City pode ser considerado um novo Barcelona, entendeu? Por isso que eu não entendo essa endeusação com certos times. O Real Madrid, ok, tem Champions pra dar e vender, o Klopp odeia e tal, tranquilo, mas tem título, entendeu? O Barcelona, se não fosse o... Já pararam pra pensar se não fosse o Messi? Se o Messi nunca tivesse existido, e aí? É esse tipo de coisa que a gente tem que parar pra analisar. O Guardiola em si no Brasil, quando tava no Barcelona, tinha brasileiros, era o melhor treinador do mundo. Quando saiu, o pessoal, pelo menos que tem dois neurônios, que assiste, e eu escutei essa expressão no Flow falando nisso, que assiste o futebol, sabe, cara, o Guardiola é um bom técnico. Só que pintam ele como se ele fosse o maior da história. E se a gente for ver, o que o Klopp falou tem muito sentido. A gente vê o elemento de um cara que acompanha muito o futebol. O Klopp, o Guardiola, a gente vê isso nos times dele. Só que são pintados como os reinventar a roda, entendeu?
Alguém mais quer falar alguma coisa?
Eu quero, perdão, eu tô falando demais, né, hoje, Guto. Desculpa. Mas eu só queria fazer um adendo. O Barcelona sem o Messi, ele já era muito grande. Uma coisa que em toda discussão, que quando se entra na discussão de que clube é maior, e o brasileiro principalmente, ele tem aquele negócio de o título decide quem é maior, que eu acho uma bobagem, mas eu sempre contesto até quem vem com essa teoria, por quê? Existe um ponto que existia aquela Europa Cup Winners Cup, que eram os vencedores de copinha das Copas Nacionais, inclusive das Copas que são consideradas as que dão o direito a uma pessoa dizer que tem treble internacional. E essa Copa, ela era tão grande quanto a Champions até 92, quando começou a fase moderna da Champions e passou a ter mais de um clube por país na Champions. Porque a Champions até 92 era somente o campeão da Liga Nacional. Por isso se chamava Copa dos Campeões. Ou Champions League. E a Winners' Cup, ela colocava os campeões.
Hã? Sabia, Klopp? Só de... Sabia que eu sou muito a favor disso?
Do quê?
Só os campeões.
É, mas é o mais lógico. A questão é que o que, que houve? Quando a gente teve a introdução... Primeiro dessa fase moderna era porque alguns clubes que eram grandes, eles queriam participar do bolo financeiro que a Champions estava trazendo. E aí a gente teve a primeira abertura em 92, a segunda em 99, que foi quando passou a ser 4 clubes por país. E justamente isso foi para quê? Para que você garantisse Inter, Juventus, Milan na Itália, Real Madrid, Barcelona. Só que você vai pegar na história a UEFA Cup, Winners Cup. Quem tem mais títulos era o Barcelona. O Barcelona já era visto como um dos grandes da Europa justamente por ter vários títulos dela, entendeu? Porque esse torneio era tão importante quanto a Champions até 92. Você vai ver, por exemplo, nos anos que o Liverpool ganhou, contra quem que ele jogou? Só contra time grande. Você vai ver o United no ano que ganhou? Só contra time grande. Você vai ver o Barcelona nos anos que ele ganhou? Ele só contra time grande. Esse torneio não tinha time pequeno. Então era porque assim, quem ganhava as Copas Nacionais sempre era um time forte, era um time grande e assim por diante. Então tem que olhar um pouquinho também por esse lado. O futebol ele muda muito. Agora a gente teve prestes aí a ter uma Super League, que graças a Deus não veio, que seria a falência definitiva do futebol europeu. Mas seria mais uma mudança que teria no futebol e alguns torneios perderiam a validade que tiveram no passado, né? O tamanho que tiveram no passado. É isso.
Klopp, eu entendo o que você acabou de falar, você chegou com dados, ok. A minha crítica, vamos deixar bem claro aqui, não tenho nada contra o Barcelona, pelo contrário. Eu só queria, foi um exemplo que eu usei.
Sim.
Tudo bem, você pode falar que o time é grande, você pode falar. Só que aqui no Brasil, cara, é aumentado a um extremo que não tem lógica, entendeu? É o tipo de coisa que a gente tem que sempre olhar os dois lados da balança. E aqui no Brasil, nunca olham os dois lados da balança.
Posso te colocar mais uma coisa? Que isso mostra como tudo é tratado no superlativo? Até o meio dos anos 90, eram normalmente 3 estrangeiros por clube. Então, por exemplo, você via algumas coisas, tipo Careca e Maradona no Napoli. Você via jogadores que, teoricamente, seriam jogadores que hoje estariam em grandes clubes, estavam em clubes menores, clubes medianos e assim por diante. O futebol europeu, até o final dos anos 90, era muito mais disputado do que é hoje. Só que aí se abriu. E todos os times que ganham uma Champions são praticamente um World All-Stars. Você pega o Barcelona, por exemplo, que foi campeão, ele não era um World All-Stars porque ele estava cheio de espanhóis. Mas, por exemplo, será que o Messi, se ele não tivesse Xavi e Iniesta jogando todos aqueles anos do lado dele, ele teria feito o que ele fez? Será que o Cristiano Ronaldo, se não tivesse aquele Real Madrid esplendoroso com Kroos, com Sérgio Ramos, com Benzema, com Bale, todos servindo a ele para que ele marque o Modric, perdão pelo pecado de não ter citado o Modric.
O Klopp.
Antes dele o Ozil, entendeu? Mas será que o Cristiano Ronaldo teria sido...
Aí eu sou obrigado a discordar de você.
Por quê? Vamos lá, diga-me. Por quê?
Não, eu não vou olhar títulos. Assim, para discordar. Eu vou olhar... A temporada do Messi atual, ele não tem nem Xavi nem Iniesta e está sendo espetacular. Ele está dando sangue, está jogando.
Mas eu não tô. Peraí.
O Cristiano Ronaldo, não. Você falou que se eles conseguiam, eu só tô soltando essa hipótese. O Cristiano Ronaldo passou por um tempo no Manchester United, tipo, um estilo de jogador. Foi pro Real Madrid, se reinventou, encontrou um novo jeito de jogar. Foda, gote. Tá na Juventus, tá mantendo o mesmo patamar.
Eles vão mais ou menos,
né? Não, mais ou menos não.
Cara, os números, é isso que eu quero falar. Talvez eu tenha passado em...
Gente, eu vou olhar, tu vai olhar no final, ele chegou e já ganhou duas, ele chegou e já ganhou duas, duas Série A, uma, não sei, agora me deu um branco aqui. O Messi também, o Messi sem Xavi e Iniesta já ganhou título. Eles seriam, sim, porque eles são bons jogadores. Claro que você tem uma espinha dorsal, isso é normal para todos os times. Um time nunca ganha sozinho, dificilmente um time ganha sozinho. É igual os caras falar que a Copa de 94 quem ganhou foi o Romário. É igual falar que a Copa lá que o Maradona ganhou em 86, eu não lembro, 82. 86. É, foi sozinho, não foi? Tinha uma espinha dorsal, tinha bons jogadores que fazia um cara só brilhar. Mas peraí, aí
peraí. Eu preciso fazer. Eu preciso fazer mais um comentário. Se eu passei a impressão que eu quis dizer que Messi e Cristiano Ronaldo não são grandes jogadores, eu quero pedir desculpa, porque não foi isso. Eles são primeira prateleira da história do futebol mundial, esses dois. E eles destoam muito. Neymar não está perto deles hoje, ninguém está perto dos dois hoje. O que eu quero dizer é que eles, por exemplo, chegaram nos números que chegaram porque eles tinham toda uma base de apoio, entendeu?
Ah, mas aí é normal, isso é todos os times vai ter por alguém. Exemplo,
aí. É, mas aí, por exemplo, eu te justifico o que eu tô falando, porque, por exemplo...
O Klopp, o próprio Benzema, o tanto que o Benzema virou mais ídolo depois que o Cristiano Ronaldo saiu.
Exatamente, é disso que eu tô falando.
Aumentou por causa disso, entendeu? Por quê? Porque tu tinha lá um Cristiano Ronaldo que limitava o seu posicionamento, que limitava o seu jeito de jogar, que limitava você de aparecer. Isso aí é meio irrelativo com o futebol. É surgimento... novas modernidades, novos...
Mas é exatamente isso. Você bateu na mesma tecla do que eu estou sustentando. Você veja, por exemplo, alguns jogadores como o Ronaldo Fenômeno, o próprio Ronaldinho Gaúcho. Eles não tiveram... Embora eles tenham um futebol de primeira prateleira da história do futebol mundial, eles não tiveram os mesmos números de Messi e de Cristiano Ronaldo, porque eles não jogaram com times tão fortes quanto Messi e Cristiano Ronaldo jogaram. É esse o ponto que eu tô sustentando, entendeu?
Será?
Eu acredito que sim, cara. Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, se ele estivesse jogando naquele Barcelona que, de 2011, ele provavelmente ele teria feito o mesmo número de gols que o Messi fez. Se ele fosse... Podia ser o Ronaldo de 96, que foi o melhor do mundo. O Ronaldo de 97, que foi o melhor do mundo. O Ronaldo de 2002, que foi o melhor do mundo. Isso sem contar as duas palhaçadas que a gente teve, né? Entre 99 e 2000.
Pode falar uma palavra que muda tudo. Que a gente quando vai debater de futebol, eu falo que eu também uso, a gente usa o si. O si, o si não tem nada a ver. O tempo do Ronaldo foi esse, o tempo do Messi foi esse. A gente tá vivendo um novo tempo aí que pode surgir com novos jogadores. Aí a gente vai falar... Se esse jogador jogasse nesse tempo, se... É muito relativo. Eu particularmente, costumo falar no ano que eu jogo, não adianta tu querer botar, por exemplo, igual tu falar, o Pelé hoje faria 2.000 gols. Tipo, não tem cabimento. É, vamos lá que a gente tá chegando, como eu falei, que ia ser cravado uma hora aí de podcast. Eu vou ter palavra hoje. Desculpa aí, Klopp, não é debater.
Não, eu que peço desculpa, porque eu tô falando pra caramba aqui, não, eu cortei todo mundo, eu peço desculpa pra geral mesmo, porque realmente eu falei muito.
O negócio é falar, o Enzo tá quieto aí, eu quero...
Fala, o pior de tudo é que hoje é o dia do Enzo, e quem tá falando é a gente.
Não, caramba. Eu tô feliz aqui, eu tô ouvindo vocês aqui, tô de boa.
Pô, Enzo, defende o Guardiola aí, fala, ele sem dinheiro fazia tudo isso, dá licença, deixa eu comprar meus jogadores em paz, pô.
Não, no bairro de Munique, né, cara, que não tinha dinheiro, ele tinha um grande time, mas não tinha a mesma coisa que tem no City, ele chegou a 3 semifinais consecutivas de Champions League. Não conseguiu ganhar, mas mesmo assim, na Alemanha, cara, foi absoluto. Então, muita gente duvida do Pep Guardiola, e foi o que falaram aí antes. Eu não sei exatamente quem falou, que já faz um tempo, mas o time do City nas mãos de outro treinador, a gente não sabe se teria esse mesmo desempenho, esse mesmo sucesso que teve nos últimos anos.
Foi o que eu falei. Eu falei, a resposta já foi dada. O City sempre teve esse... Sempre eu tô errado, gente. O City não foi sempre, desde que chegou aí, sempre teve investimento altíssimo com outros técnicos.
Teve, mas não no mesma, no mesma proporção.
Ah,
o City ele foi comprado tem 15 anos, praticamente.
Eu acho que
o que, o que o Guardiola gastou em 5, os outros técnicos gastaram em 10.
Não, mas então... aí é outro tempo de futebol. O futebol ficou mais rico. Você fica olhando muita... essas mentalidades aí, fica difícil de falar, é outros tempos. Investiu tão pesado quanto investe hoje. É que hoje, infelizmente, igual eu sou obrigado a concordar com o time, infelizmente futebol é dinheiro. E pra você trazer, por exemplo, um jogador como o Rubem Dias, né? O zagueiro, ou Enzo?
É, o Rubem Dias aí foi 64 milhões, né, cara? E assim, hoje, você olhando pro desempenho do Rubem Dias, pô, eu pagaria o dobro. Mas...
Então, é isso que eu tô falando. É um zagueiro que não vale, vamos dizer assim. Hoje pagaria, mas tipo, não um zagueiro que você fala que vale tudo isso. A mesma coisa se deve a, por exemplo, ao PP no Arsenal, ao... Qual outros jogadores aí que foi comprado muito caro? Ao...
Maguire.
Ao Maguire. Mano, são jogadores que, tipo, não são jogadores que a gente vai pegar e vai lembrar pro resto da vida como os tops de linhas. Por exemplo, tu vai falar de zagueiro, eu perguntar pro Klopp. O Klopp vai falar Maldini, Nesta, vai falar Stan. Vocês vão falar muitos jogadores desse tipo. Já pensou esses jogadores? Aí eu venho com si. Já pensou esses jogadores nos tempos de hoje?
Ah, não.
Um triplo.
Deu de falar do Maguire, né? O Guto, por favor.
Não fui eu.
O cara já provou que é um dos melhores zagueiros da Inglaterra.
Ah, vai tomar no seu cu.
Ah, não. Botou o Stones do lado do cara. O Stones parecia uma égua com o filho.
Gente.
Ah, eu cansei de bater no Maguire. O cara é o melhor zagueiro da Premier League ao lado do Rubem Dias. Uma zaga como essa, ninguém
sabe. Caralho!
Boa é o Christensen. Boa é o Zumbiga.
Eu desculpem.
A gente pode encerrar o podcast.
Me desculpem, mas nessa temporada ele tá sendo sim, até pela ausência do Van Dijk, que pra mim é disparado o melhor zagueiro do mundo. Tá? Ai, mas o Van Dijk tá ausente, ele não pode ganhar algo, né?
Eu já digo pra vocês, vão pensando na seleção do campeonato, pois iremos fazer aí, assim que o campeonato acabar, iremos fazer a seleção.
Ah, mas essa eu já sei de cabeça. É o time do United e eu só tiraria o Fred e colocava o Gundogan. Acabou.
Vamos lá. Eu vou
dar uma clubista. Eu tô só escutando.
Eu não sou clubista.
Vamos lá, Argos. Faltou falar aí do Chelsea pra gente encerrar o podcast maravilhoso. Temos 3 minutos aí pra
vocês. Vamos, Tuchel! Vamos, Tuchel!
Ah, peraí, antes de mais nada, Alex, tá por aí?
Estou.
Quem passa? Chelsea ou Real Madrid?
Chelsea. Tô confiando muito no Mason Mount. Vamos, Mason Mount!
Enzo, quem passa? Quem vocês querem enfrentar na final? Não vem me falar igual o Marinho. Eu tô com medo do Chelsea.
Não, então. Eu acho que passa o Chelsea. Mas por ser aí, um rival, entre aspas, do City, eu preferiria enfrentar o Real Madrid mesmo com todo o peso aí da camisa. Até porque o City ano passado derrotou o Real Madrid na Champions e perdeu recentemente aí pro Chelsea na FA Cup. Então, eu acho que passa o Chelsea, mas preferia enfrentar o Real.
Klopp.
Espero que passe o Chelsea, mas eu não acredito que o Chelsea passe. Acho que Real Madrid amanhã ganha o jogo tipo por 1-0, 2-1 e se classifica.
Argos. Todo seu.
Rapaziada, 3 minutos para falar uma sensação que não dá para definir. Tô com medo e ao mesmo tempo tô confiante. Não tem outra maneira de tentar explicar. Acho que o time vem mostrando uma consistência. O time tá melhorando defensivamente, melhorou muito. Tem que aproveitar as chances. E eu tenho muito medo do que o Klopp falou. Uma bobeira, o Real Madrid ganha de 1-0, porque a gente sabe como que é jogar contra o Real Madrid. Mas eu tenho confiança que a gente consiga passar amanhã.
Sobre
o tempo.
O Chelsea teve a oportunidade de matar o jogo naquele primeiro tempo. Não foi nem o jogo todo, aquele primeiro tempo.
Eu tô vendo, cara.
Aquele primeiro. Gente, eu falei que ia ser uma hora, claro que brincando, mas deixa eu ver o jogo do Palmeiras, né? Vamos sofrer um pouco aqui. Mas não sei como.
Acabou que nem falou dos protestos.
Ah, é, vamos falar do protesto, vai. Vamos dar 5 minutos pra falar do protesto. Pelo amor de Deus. Boa, Enzo. Vamos falar do protesto. Cadê os torcedores do Manchester United aí?
Peraí. Eu queria ouvir uma opinião do outro lado da cidade primeiro. Eu gostaria de ouvir o Enzo falar um pouco. Posso fazer essa solicitação?
Pode, mas deixa só dar a introdução.
Toda, perdão.
Então, tivemos os protestos aí no clássico, no maior clássico da Inglaterra, que é o jogo entre Liverpool e Manchester United, Manchester United e Liverpool, onde os torcedores lá resolveram bater de frente com o atual dono do Manchester United sobre algumas políticas de contratação, de clube, enfim, investimentos. Eu particularmente acho patético, pois o jogo foi cancelado, não os protestos, mas faz parte. Enzo, responda a pergunta aí, o que você acha disso?
Não, então, não só como a diretoria do United, mas a diretoria do Arsenal e um pouco até a do Liverpool, né? Assim, são diretorias que deram uma escorregada, né, com a questão da Superliga também, a do City e a do Chelsea, mas menos, né, porque essas três foram as cabeças. Eu acho que isso aí o estopim, né, porque isso desencadeou. E de um ponto de vista neutro, agora tirando o meu lado do City, o protesto é bom para o United, porque, cara, o que os Glazers estão fazendo com o time e com o clube, porra, estão acabando com o United, sabe? E, assim, pra mim...
Estão pagando... Continua!
E pra mim, como torcedor do City, assim, continuem os Glazers, né? Mas, deixando a rivalidade à parte, tem que ser o bom pro futebol. E eu acredito que o jogo ser adiado... Foi porque invadiram o estádio, né? E achei que invadir o estádio foi um pouco demais. Mas é isso. Os caras têm que protestar mesmo, porque é o time deles. E os caras estão ferrando o time deles, né? Então, concordo com os protestos. Não concordo com o que foi feito, que foi, no caso, a invasão do estádio, porque adiou o meu título. Mas, enfim, isso aí não vai tirar da gente. Mas é minha visão.
No contexto, já... Eu vou deixar o Klopp falar, porque ele é um cara mais experiente. Só umas informações que trouxeram ontem.
Pelo amor de Deus. Vou dar 5 minutos que vocês falavam.
Old Trafford tá sucateado, gente. Pra quem vem de fora não parece, mas pra quem vem de dentro, tá, cai água lá dentro. Ou tá enferrujado. E o CT de treinamento não é nenhum dos 5 melhores da Inglaterra. Tá feia a coisa. Isso só citando as instalações. Sobre os protestos, particularmente eu gostei, eu achei certo invadir. Eu só não acho certo, por exemplo, quebrar a câmera das emissoras. Isso pra mim já não é mais protesto, isso é vandalismo. Mas foram alguns idiotas que fizeram isso. O protesto foi lindo e vai ter mais, a torcida já avisou. Aí eu deixo o Klopp falar, porque ele tem mais tempo de estrada. E é professor.
Obrigado pelo professor. Olha, eu realmente acho que o caminho dos protestos...
Aí, tira suas bolas aí da boca do Matheus, viu?
Eu acho que, infelizmente, o caminho dos protestos é esse. A realidade é que o torcedor do United, ele tá cansado de tudo que aconteceu. Os Glazers, eles tiraram 1,6 bilhão de libras de dentro do clube. A gente está falando de tudo que o City investiu com o investidor dele, e a gente tem uma proporção reversa que foi retirada de grana de dentro do clube. É muito dinheiro. Você entendeu? Os Glazers, eles estão acabando com o United, do mesmo jeito que a Hicks Music quase faliu o Liverpool. A FSG está falindo o Liverpool. O Arsenal está falindo por causa do atual dono. O Newcastle está quebrado por causa do dono. O Albion, o West Albion, ele está quebrado por conta de dono. O Tottenham está para quebrar por conta do dono. O futebol inglês precisa de uma revolução urgente. E o torcedor do United é o cara que está carregando essa bandeira na frente, porque o futebol inglês, que tem todo um contexto histórico e social, está perto de acabar, porque os grandes clubes tradicionais, salvo aí o City e o Chelsea, que não tem donos que são sanguessugas e estão destruindo os clubes, os donos desses clubes estão sugando toda a grana e esses clubes vão acabar. É preciso que os protestos sejam, sim, mais enérgicos. É preciso que esses protestos aconteçam principalmente para que o governo coloque a mão em cima disso e passe a agir. Não tem jeito. Já foi enviada para a Câmara dos Comuns, lá na Inglaterra, o projeto para que entre o processo dos 50+1, que é para que fique igual na Alemanha, que ninguém pode ser dono de um clube, a não ser que o cara seja dono de 50-1% das ações durante 20 anos, e aí depois disso ele pode comprar o clube na totalidade. Isso é uma coisa que precisa acontecer para ontem, porque a Premier League vai quebrar todos os clubes que estão tendo seu dinheiro levado embora por donos que não prestam. 2 minutos e 30, parei por aqui. Tá bom?
Ah, foi mal, tava no silencioso.
Nossa, desculpa, eu pensei que tinha caído a ligação.
Nada,
eu acho que isso é um podcast à parte, Guto. É muito extenso o assunto.
Eu parei pra ler aqui, cadê o que tu disse? Deixa eu ver. Tu falou o que aqui? É os 6 times, só 6 times têm donos, né?
Não.
Isso.
Na verdade.
É 6 ou 8
times da PL têm donos ingleses. Ah, tá. Eu tava lendo. Eu falei que eu tava lendo.
Donos ingleses.
Isso. E o Tottenham é o único do Big Six. E é uma grande parte, é americano. Uma grande parte dos clubes da Premier League tem dono americano.
É que eles querem trabalhar esse negócio como é trabalhado as franquias nos Estados Unidos, né? Só que o futebol europeu não é igual às franquias americanas, que não tem alma. Desculpa, mas não tem alma.
Gente, peraí, deixa eu... Chegou aqui no final do podcast, eu tava encerrando. Mas vamos deixar o Mauro falar, né, gente? Pelo amor de Deus, se ele não falar, ia me bater.
Eu só vou te avisar uma coisa, se ele falar, a polêmica vai estender, porque ele tem uma opinião bem contrária.
Vai, eu quero ver o bicho pegar fogo. Eu vou lá, eu vou até pegar minha torta aqui.
Vai, Mauro.
Qual que é o assunto? Oi, boa noite.
Protestos. Boa noite, Maurão.
Boa noite, Mauro.
Chelsão ganhando do Real amanhã.
Não, Vini Júnior na cabeça. Vini Júnior vai limpar o mal do futebol na final, nessa Champions League. Nessa semifinal e na final.
Então tem que limpar o Leeds, cara.
Por quê? Meu time não disputa nada, cara. Meu time não tá disputando nada.
Que aleatório, sobrou até pro Leeds.
Pois é, não entendi. O mal do futebol não tá no meu time, cara. Meu time não é milionário, com na dinheiro dúvida, sujo.
Na dúvida, pau no cu do Leeds.
Pois é, que aleatório isso, que gratuito. Mal cheguei, já tô levando essa. Eu vou falar o seguinte. Eu não vou exercer juízo de valor em relação ao que a torcida do Manchester United fez. Eu achei bem legal, na verdade. Prova que não são tão bundamoles assim. Mas a questão é o seguinte, quando o velho Glazer morreu... Bom, primeiro, quero deixar muito claro. Eu sei que a indignação da torcida do Manchester United é anterior, é de 2003, lá quando o cara assumiu. Não é de agora, não é recente. Eu sei de tudo isso, tá? Sei, peguei o finalzinho do que vocês estavam falando, que é a intenção dos caras de americanizarem o esporte. Mais do que isso, é... O público-alvo deles, eu já falei isso em outras vezes, em relação à Superliga, por exemplo, não é o britânico ou europeu, é o asiático que dá dinheiro, é o americano que dá dinheiro. Feitas essas considerações, eu só queria deixar uma coisa no ar. O velho Glazer morreu em 2014. Aí assumiu os dois irmãos que estão cuidando hoje à frente do Manchester United. O Alex Ferguson aposentou em 2013. eu tenho absoluta certeza, que se o Glazer velho não tivesse morrido e que se o Ferguson não tivesse aposentado e eles tivessem continuado na toada de títulos que vinham antes dessa época, aí tem um paralelo também que pesa um pouquinho, que é o fato do Manchester City ter sido fundado em 2008, né? Como a gente sabe, esses protestos não aconteceriam. Eles não aconteceriam. Estaria tudo bem, estaria tudo ótimo, estaria tudo lindo. Era só isso que eu queria falar. Boa noite, obrigado, abraço para vocês.
Mas discorda que os Glazers aposentaram o Ferguson mais cedo?
Uma hora ele ia ter que aposentar.
Mas eu achei muito precipitado. Eu tenho dedo desses desgraçados aí.
Cara,
se o Ferguson não tivesse aposentado e se o velho Glazer não tivesse morrido, não teria acontecido nada do que aconteceu no domingo. Nada. Estaria tudo ótimo, estaria tudo lindo. Eu discordo
e muito, porque, inclusive, quando a torcida do United... Posso falar, Guto, ou você quer encerrar?
Eu sabia que você ia discordar, eu só vim aqui para jogar ou tacar fogo na gasolina.
Mas aí eu preciso saber do Guto se ele quer encerrar, porque ele tem que ver o Palmeiras dele.
Eu quero ver treta, vamos.
Me dá, então eu serei como o finado Enéas Carneiro e vou falar em 2 minutos a minha réplica, tá bom?
Ah, pode ir aí, tem tempo sim, dá, mas vamos aí, até 1h15, 1h20, bora.
Eu vou discordar totalmente de você, Maurão, que você é um cara que eu considero genial e brilhante, adoro conversar com você. Mas eu acho que você escorregou legal nessa consideração que você fez.
Eu também considero, Mauro. Só o time dele que não.
Briga. A real é a seguinte, cara.
Que gratuito.
O United, ele sempre foi contra os Glazers. O que teve de protesto na cidade, o que teve de protesto no estádio...
O cabelo dele, ó.
O que aconteceu durante anos e anos e anos e anos. Inclusive, o próprio Sir Alex Ferguson foi inúmeras vezes acalmar a torcida porque ela protestava contra os Glazers. Foi fundado um novo time, que é o United of Manchester, justamente como protesto contra a atuação dos Glazers. E o movimento Glazers Out, ele existe desde 2011, que é um movimento que pedia a saída dos Glazers de forma mais enfática. É um movimento que organiza boicote aos patrocinadores do United, é um movimento que organiza protestos contra... Eles protestaram de todas as formas. Eles iam em porta, porque tem muita empresa pequena que patrocina o United, empresa da comunidade ali que patrocina o United. Essas empresas, eles iam na porta dessas empresas fazer protesto, falar: vocês não podem patrocinar o United. E esse movimento, ele já existia, só que ele se organizou em 2011. Então, assim, ninguém estava calado enquanto estava se ganhando, ninguém estava calado enquanto estava tudo bem. Entendeu? É que o movimento ganhou um corpo muito maior quando o próprio Glazers Out simplesmente conseguiu ter acesso aos esquemas financeiros que eram feitos para arrancar dinheiro de dentro do clube, principalmente pelo seu Ed Woodward, e todas as palhaçadas que ele fez com contratação de jogadores. E aí sim foi que esse movimento explodiu e se tornou muito maior do que o que ele era lá atrás. 2 minutos, eu encerrei por aqui.
Tem tréplica?
Bate nele, chuta ele.
Não vou bater, eu concordo com tudo que ele falou. Eu admiti no começo, como eu falei, eu sei que a insatisfação não é de agora. Sabia do United of Manchester, enfim, que tá na 7ª divisão ainda do campeonato inglês. Sei que não é recente, na verdade é muito anterior até, é quando os Glazers compraram, em 2003, o velho Glazer comprou. Eu só acho que não aconteceria se o velho continuasse, se o Ferguson continuasse e se a toada de bons títulos enfileirados pelo Manchester tivesse continuidade. Não teve, e aí aconteceu isso agora. Só isso.
Só um adendo. De todo esse período pós-Ferguson e pós a família Glazer assumir o velho, o Balcom ter morrido e os filhos terem assumido, hoje seria o momento mais inadequado para eles protestarem. É o momento que...
Mas eu acho que não é tão inadequado assim. Eles aproveitaram a onda da Superliga. Tipo, eu acho que foi super apropriado, foi super no timing certo, entendeu? Por isso então, que eu achei muito legal que a torcida do Manchester United fez.
Eu vou lembrar
da acho que não faria se a história não tivesse acontecido como aconteceu nos últimos 6 ou 7 anos.
Eu vou lembrar da realidade que aconteceram
atrás da torcida tá de verde e amarelo. A torcida
tá mais de verde e amarelo. Só falam do United. O Sansão fechou o Stamford Bridge lá e ninguém fala. É foda.
Mas a torcida do Chelsea vai lá protestar contra o dono do petróleo ou não?
Vai, opa. Opa.
Contra o Abramovich?
Opa, eu vou te falar uma parada.
Contra o Abramovich? Ah, não, né?
Olha,
escuta. Contra o Messina? Protestar contra o Messina?
Eu não posso.
Peraí.
Eu não posso.
Calma aí.
Eu vou falar uma parada. Escuta, eu vou falar uma coisa.
Foi mal, gente. Silenciei vocês. Calma aí, please. Essa pergunta precisa ser respondida por uma pessoa. Enzo, por favor. Você ia protestar...
Por que você jogou pepino pra mim, rapaz?
É porque eu queria saber se o seu time, como está no auge, e o seu time tem um dono de fora, se você ia protestar com o seu time hoje.
De forma alguma. Inclusive, o dono do clube, né, o Sheikh Mansour, que tirou o City da Superliga, então... Porra, de forma alguma.
Ah, balela, eles que enfiaram os caras lá e agora quer tirar esses fanfarrão, tão de brincadeira.
Não, mas foi os dirigentes que colocaram o City e colocaram sem o aval do dono, então.
É tudo desculpa. É igual eu acreditar que o Klopp não sabia de nada, que o... Como que é? O Guardiola não sabia de nada. Eles sabiam de tudo, é que isso tudo tem uma maracutaia atrás, já falei aí nas outras vezes. Ai, pessoal, o futebol tá muito romantizado e o pessoal não sabe mais o que é da vida, não. Mas, gente, brincadeiras à parte, agradecer aí vocês a participar. Valeu, meu querido Mauro, aí por aparecer, sei que a vida de todos é corrida, então tamo junto, valeu, Mauro.
Desculpa, estraguei o programa, né? Cheguei agora, joguei uma baita merda no ventilador e acabei com o programa de vocês. É sempre um prazer, desculpa não ter conseguido chegar antes, eu tenho certeza que o debate foi de altíssima qualidade e externo os meus cumprimentos aos meus queridos colegas.
Foi da hora. Valeu, meu querido Klopp, me desculpa qualquer coisa, tamo junto. Fala, Klopp, tá aí, Klopp? Dei tchau, ficou bravo comigo, não deu nem tchau. Tá bom, então, né? Fazer o quê?
Não, eu tava aqui, eu só tava mutado. E mutado por você ainda.
Não, foi, mano, porque tava uma panelada na festa, eu não tava entendendo nada, mas...
Não, tudo bem, mas você que me mutou e eu permaneci... Por algum motivo ele ficou mutado aqui. Mas eu quero pedir desculpa pra você, Guto, porque... Eu falei pra caralho, hoje era o dia do Enzo. Enzo, era o seu dia, me desculpa ter atrapalhado o seu dia falando só do United. E eu quero agradecer mais uma vez a participação aí, mandar um salve pra todo mundo, menos pro Mauro, porque eu tô nervoso com ele nesse momento, mas de resto tá tudo certo, tá bom? Beijo no gordo pra vocês.
Ai, Jesus. Valeu, Matheus, também pela presença de sempre. Desculpa aí qualquer coisa, como sempre. Vamos que vamos, tamo junto.
Eu que agradeço, Guto. Agradeço a nossa audiência que escuta até aqui. Agradeço aos meus companheiros de podcast. E, o Mauro, ele jogou uma bomba e irritou algumas pessoas, incluindo a mim, porque... Mas eu gostei muito do Abramovich. A do Abramovich foi muito... Virou um debate de mesa redonda, assim. Foi bom, foi engraçado.
Valeu, meu querido Alex, também pela presença. Aí ficou quietinho aí, falou da ZFL, mas pode falar, gente. Quero ver treta aí rolando.
Cara, quando tem essas coisas mais de bastidores, eu gosto mais é de ver a treta rolando, alguma coisa dos Glazers, os Stan Kroenke. Eu realmente, eu torço para que o Stan Kroenke saia. Os Glazers saiam também, porque eu não ia querer esses caras como donos do meu time, não. Mesmo eu sendo um mero time da terceira divisão, eu não ia querer esses caras mesmo. Bom, ei, valeu, Guto.
Ei, mas Alex, só faltou... Tipo, só faltou... Como é que fala? Ai, caramba, só faltou o Barão aqui pra falar mal do Arsenal.
Mas, cara, é o que eu venho falando, só que a nível inferior. Essas coisas lá dos donos dos clubes tem que ser muito bem revista. E, tipo, nos clubes mais de elite é isso aí, é esse caso. Mas aqui pra baixo, o negócio é bem mais profundo. Recentemente tivemos o Bury, que nem existe mais. Na verdade, o Bury inventou um novo conceito, que é um conceito de clube zumbi. Porque o Bury original... Ele ainda tá aí, ainda existe. Só que, tipo, não tá disputando nenhuma liga, não tem nenhum empregado. É, a ordem de petição pra falência deles não sai. E o Bury AFC, que é o clube fundado pelos torcedores, tá aí. Então, tipo, é um novo conceito de clube zumbi. Porque tá vivo ainda tá, mas, tipo, na prática tá morto. Então, o Bury tá aí, o Southend tá... Outro exemplo, o Macclesfield acabou de falir também.
E o seu time é um exemplo, né, Alex, de donos.
É, o meu time é outro exemplo que, cara, por muito pouco a gente vai falência. Então é um modelo que tem muito bem revisto. Eles falaram do modelo da Alemanha, do 50 mais 1, eu super apoio, certo? E no mais é isso, Guto. É, boa sorte aos torcedores dos outros times aí que estão aí no nosso podcast. Os que estão ouvindo também, boa sorte pra vocês. Menos se você torcer pro Southampton. Você, eu quero que afunde na mais profunda desgraça. É isso aí.
Nossa, quanto amor e carinho. Meu querido Argus, se quiser já responder o que foi reposto pra você e também já dê aquelas saudações finais. E obrigado, Argus, aí, por mais uma vez participar do podcast. Me desculpa qualquer coisa.
Cara, que isso, tranquilo. Eu gosto muito do Mauro, vamos deixar isso bem claro. Eu gosto de encher o saco dele, como perturba o Klopp, o Matheus principalmente. É um privilégio estar com vocês aqui, rapaziada, de verdade. Sobre o que o Alex falou agora, a clubes não terem donos, eu sou a favor do clube ter um dono, mas que, cara, não seja um safado, né? Tá certo que todo mundo quer grana, isso é fato. O cara vai comprar um clube e gastar milhões, bilhões para não ter grana. Mas o cara também tem que entender o lado da torcida. Então, o esquema que foi falado, o esquema alemão, é uma coisa que pode ser estudada e pode ser implantada, cara. Porque tem que respeitar as tradições do clube, entendeu? E sobre o tio Abra, vou deixar um recado aqui. O tio Abra, por enquanto, tá do nosso lado. E a gente espera do fundo do coração que ele fique longos e longos anos ali.
Ah, então você concorda comigo que vocês não brigam com ele.
De vez em quando a gente fica pistola com ele, de vez em quando.
Só quando não contrata.
Como é que é?
Só quando não contrata, né? Igual ficou a temporada aí. Trazendo jogador também. Ai, Jesus, sensacional. Enzo! Deixei você por último, de propósito aí, para você deixar suas considerações finais, falar, chamar a torcida aí do Manchester City, e me desculpa qualquer coisa, mais uma vez uma honra aí poder contar com sua presença, e tamo junto, meu querido.
Então, um grande abraço a todos aqui que participaram. Klopp, eu sei que tu já saiu, mas tu vai ver o episódio depois, então desculpas aceitas. Então, desculpa aí todo mundo se eu falei alguma abobrinha também. E é isso, cara. Hoje eu tô feliz demais que meu clube tá na final da Champions. Amanhã vamos saber quem vai ser o adversário. Chelsea Real Madrid. E não vou me estender muito não, que tu já perdeu aí uns 10 minutos do teu jogo, né, Guto? Um abraço, já, gente. Tá.
10 minutos. Eu pedi 10 minutos do meu negócio e o churrasco tá comendo solto. Eu tô com fome.
Valeu, gente. Um abraço.
Valeu, pessoal. Esse foi o podcast de número 91 do Bate-Bola Inglês, o The Pub BBI. Quero agradecer ao Klopp, o Mauro, o Matheus, o Enzo, o Argos e o Alex pela presença de sempre. Quero agradecer vocês também, nossos queridos ouvintes, que estão aqui há quase 3 anos e meio escutando a gente. A gente vai entrar no 4º ano de podcast e na 5ª temporada. Estamos chegando ao episódio número 100 do podcast. Vejam só, estamos hoje no podcast número 91 e vamos tentar fazer uma surpresa aí no podcast 100. Então, falta 9. Acredito que vai ser pro início da... Eu vou planejar tudo para ser o primeiro episódio... o episódio 100 da próxima temporada. Então, vamos ver, planejar aí, soltar umas ideias aqui com o pessoal. Mas quero agradecer. Sei que os números agora do podcast deram uma baixada. A gente tava com números de views de 300 views por semana. Agora caiu para 100 e pouco. Também a gente ficou 2, 3 semanas sem gravar. Vamos ver se volta aí o podcast, aumentar os nossos views aí, que estava com 1000 views por dia. Mas tá tudo certo, gente. O importante é que isso aqui é feito para a gente debater, para a gente fazer amizade, para a gente comentar. E tamo junto. Microfones abertos e aquele nosso famoso tchau, tchau. Fiquem com Deus, usem máscara e eu fui. Tchau, tchau.
Valeu.
Lasers out. Falou, rapaziada. Fora Glazers.